Dear sisters, I greet you with so much.
Queridas irmãs, cumprimento-as com muito amor. Neste momento, onde quer que estejam no mundo, espero que sintam individualmente no coração o amor do Senhor e o Espírito testificando da mensagem que esse coro magnífico acabou de cantar. Junto minha voz de testemunho a deles. Eu sei que vive meu Senhor e que Ele ama cada uma de nós. Hoje nos reunimos como mulheres do convênio. A idade, as circunstâncias e a personalidade não nos separam, pois, acima de tudo, somos filhas de Deus. Fizemos o convênio de sempre nos lembrar de seu Filho. O poder desse convênio em especial foi reafirmado em meu coração 3 semanas atrás, quando participei de um batismo. Ali, diante de mim, estavam 8 lindas crianças, em reverente ansiedade, por aquele dia especial ter finalmente chegado. Ao olhar para cada uma delas, o que eu vi não foi apenas um grupo de crianças. Em vez disso, vi-as como acho que o Senhor as vê, individualmente. Vi Emma, Sofia, Ian e Logan. Vi Aiden, William, Sophie e Micah. Cada convênio batismal é feito um por um. Cada criança se vestiu de branco e estava tão pronta e ansiosa quanto um coração de 8 anos podia estar para fazer seu primeiro convênio com Deus. Lembrem e visualizem como foi o dia do seu batismo. Quer se lembre de muitos detalhes ou só de alguns, tente resgatar o significado do convênio que fez pessoal e individualmente. Você foi chamada pelo próprio nome, imergiu na água e saiu dela como filha de Deus, uma filha do convênio, desejosa de ser chamada pelo nome de seu filho e prometendo seguir a Deus e guardar seus mandamentos. Os convênios com Deus nos ajudam a saber quem realmente somos. Ligam-nos a Ele de um modo muito pessoal, pelo qual sentimos nosso valor à vista dEle e nosso papel em seu reino. De um modo que não entendemos plenamente, Ele nos conhece e nos ama individualmente. Pensem nisto. Cada uma tem um lugar especial em seu coração. Seu desejo é que escolhamos o caminho que nos levará de volta até Ele. E por mais essencial e importante que seja o convênio do batismo, ele é só o começo. É o portal de nossa jornada para a vida eterna. Mais adiante, essa jornada nos reserva convênios do templo a fazer e ordenanças do sacerdócio a receber. Como nos disse o Elder David A. Bednar, ao entrarmos nas águas do batismo, visualizamos o templo. Não só devemos fazer convênios, mas também cumpri-los fielmente para podermos receber a vida eterna, que é nossa esperança, nossa meta e nossa alegria. Fui testemunha ocular do poder dos convênios ao observar a retidão de meus pais que amavam e viviam o Evangelho. E minha doce mãe, tive o privilégio de ver claramente as decisões diárias de uma filha do convênio. Mesmo ainda menina, suas escolhas refletiam suas prioridades e a identificavam como real discípula de Jesus Cristo. Pude ver a paz, o poder e a proteção presentes em sua vida por fazer e cumprir os convênios sagrados em sua jornada. Sua vida nessa terra refletia seu amor pelo Salvador e seu desejo de segui-lo. Esse é um exemplo que desejo seguir. A vida em comum dos meus pais começou de um modo peculiar. Foi em 1936. Estavam namorando seriamente e planejavam casar-se, quando meu pai recebeu uma carta convidando-o para servir missão na África do Sul. A carta dizia que se ele fosse digno e estivesse disposto a servir, deveria procurar o bispo. Vocês devem ter notado que o processo do chamado missionário era muito diferente naquele tempo. Papai mostrou a carta à namorada, Ellen, e eles resolveram, sem dúvida, que ele deveria servir. Por 2 semanas antes dele partir, almoçaram todos os dias no Memory Grove, perto do centro de Salt Lake. Num desses piqueniques, depois de orar e jejuar em busca de orientação, mamãe disse a seu querido Claren, meu pai, que se ele quisesse, ela se casaria com ele antes que ele partisse para a missão. Nos primórdios da igreja, os homens às vezes eram chamados para a missão e deixavam a esposa e a família em casa. E assim aconteceu com eles. Com a aprovação dos líderes do sacerdócio, decidiram casar-se antes da missão dele começar. Mamãe recebeu sua investidura e eles se casaram para o tempo e a eternidade no templo de Salt Lake, pelo Elder David O. McKay. Esse começo foi muito humilde. Não houve fotografias, nem vestido de noiva, nem flores, nem recepção para celebrar a ocasião. Claramente, seu foco era o templo e seus convênios. Para eles, os convênios eram tudo. Depois de 6 dias de casados e de um adeus cheio de lágrimas, meu pai foi para a África do Sul. O casamento deles, porém, ia muito além do amor profundo que nutriam um pelo outro. Eles também amavam o Senhor e desejavam servir a Ele. Os convênios sagrados que fizeram no templo fortaleceram e capacitaram-nos durante os 2 anos de separação. Eles tinham uma perspectiva eterna do propósito da vida e das bênçãos que recebem os que são fiéis a seus convênios. Essas bênçãos seriam muito maiores do que o sacrifício e a separação por tão pouco tempo. Embora não tenha sido um começo fácil da vida a dois, esse foi o meio ideal de alicerçar uma família eterna. À medida que a família crescia, sabíamos o que mais importava aos nossos pais. Era seu amor pelo Senhor e o compromisso inabalável de cumprir os convênios que ambos tinham feito. Embora meus pais já tenham falecido, seu modelo de retidão ainda é uma bênção para nossa família. O exemplo de sua vida se reflete nas palavras da irmã Linda K. Burton. A melhor maneira de fortalecer um lar, no presente ou no futuro, é guardar os convênios. Seu período de dificuldades e provações ainda não tinha terminado. 3 anos depois do retorno de meu pai, a Segunda Guerra Mundial eclodiu, e como muitos outros, ele se alistou. Ele ficou fora de casa por mais 4 anos, enquanto servia à Marinha a bordo dos navios de guerra no Pacífico. Foi muito difícil para meus pais ficarem separados novamente. Para mamãe, foram dias de solidão, angústia e incertezas, mas também marcados por sussurros do Espírito, com promessas eternas, consolo e paz em meio à tormenta. Apesar de seus desafios, minha mãe teve uma vida rica, cheia de felicidade, alegria, amor e serviço. O amor pelo Salvador era refletido na sua maneira de viver, pois ela possuía uma conexão perfeita com o céu e o dom e a habilidade de amar e abençoar a todos ao seu redor. Sua fé em Deus e a esperança em suas promessas se evidenciavam em uma de suas escrituras favoritas: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam, para os que o amam. Em todas as fases da vida, mamãe se fortaleceu e foi abençoada por amar ao Senhor e pelos convênios que tão fielmente fez e cumpriu. Certamente, os detalhes da história de cada uma de vocês são diferentes. Mas os princípios da vida de minha mãe se aplicam a todos nós. Quando as filhas de Deus mantêm o foco no templo e em seus convênios sagrados, Deus concede-lhes bênçãos da maneira mais intensa e pessoal possível. Como o exemplo de minha mãe para mim, a opção de vocês acreditarem nos convênios e cumprirem-nos deixará um legado de fé a seus descendentes. Então, queridas irmãs, como acessaremos o poder e as bênçãos dos convênios do templo? O que podemos fazer agora em preparação para essas bênçãos? Em minhas viagens, observei que há irmãs de todas as idades e em diversas circunstâncias cuja vida oferece resposta a essas perguntas. Conheci Maria pouco depois de seu 8º aniversário. Assim como outras, ela estava empolgada fazendo a história da família e já havia mandado mais de 1000 nomes ao templo. Maria estava se preparando para a bênção de entrar no templo assim que fizesse 12 anos. Brianna tem 13 anos e aceitou o desafio do templo feito pelo Elder Neil L. Anderson. Ela preparou centenas de nomes para as ordenanças do templo e, sozinha, incluiu a família e amigos na realização dos batismos. Nesse trabalho sagrado, o coração de Brianna voltou-se não só para seus pais terrenos, mas também para seu Pai Celestial. Embora Anfissa seja uma jovem adulta cheia de afazeres, trabalhe e faça faculdade, ainda assim reserva tempo para ir ao templo toda semana. Ela busca revelações e recebe paz enquanto serve na casa do Senhor. Katia, uma querida irmã da Ucrânia, ama o templo profundamente. Antes da construção do templo de Kyiv, ela e outros membros do ramo, com muito sacrifício, viajavam 36 horas de ônibus para ir ao templo uma vez por ano na Alemanha. Esses santos dedicados estudavam as Escrituras, cantavam hinos e conversavam sobre o Evangelho durante a viagem. Katia me contou, quando finalmente chegamos, estávamos preparados para receber o que o Senhor tinha preparado para nós. Se quisermos receber todas as bênçãos que Deus oferece tão generosamente, nosso caminho terreno deve conduzir-nos ao templo. Os templos são uma expressão do amor de Deus. Ele convida todos a vir, aprender com Ele, sentir seu amor e receber as ordenanças necessárias para a vida eterna com Ele. Cada convênio é feito um por um. Cada vigorosa mudança de coração é importante para o Senhor e fará toda a diferença para você, pois ao irmos à casa do Senhor, que possamos sair armados de seu poder, com seu nome sobre nós, sua glória ao nosso redor e que seus anjos nos guardem. Deixo com vocês meu testemunho seguro de que nosso amoroso Pai Celestial vive. É por intermédio de seu Filho amado, Jesus Cristo, que se realiza cada esperança, cada promessa e cada bênção do templo. Que tenhamos fé para confiar nele e em seus convênios. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.